Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, damos início na 28ª Sessão Ordinária de 2017. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias de Moraes, presente. Geraldo Alonso Dias.
Presente.
Jorge de Souza, Biscaia Júnior.
Presente.
José Nézio Xavier Lemos.
Presente.
Maria Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Cresce de Oliveira.
Presente.
Quer usar esse aqui? O meu ali? Acho que é melhor usar o meu aqui, viu?
Não, não pode usar depois.
Pode usar. Esse aí é ruim de usar, porque você vai ler bastante.
Olha o do Geraldo. O Geraldo funciona legal.
Som,
pra cá,
som.
Pra cá, pra cá, pra cá. Fábio, pra cá.
Ah, ah. Um, dois, funcionou.
Em votação, a ata da 20ª ata. A leitura da Bíblia, é isso mesmo, está passando aqui. Tem que marcar aqui, senão ele esquece aqui. Convido o vereador Wagner Takeshi Yeshizako para ler uma passagem da Bíblia.
Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra.
Coloco em votação a ata da 20ª Sessão Ordinária de 2017. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. A ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da matéria recebida.
Ofício 193/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. É resposta ao requerimento 145/2017 do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação do assessor-geral da administração que aborda o assunto em tela. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Ofício 198/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo presidente, temos a grata satisfação de convidar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores dessa Igreja Câmara Municipal a estar presente na cerimônia de abertura do evento Bom Dia Primavera, no dia 22 de setembro de 2017, sexta-feira, às 9 horas, no Calçadão, Rua Capitão Antônio Loureiro, em Piedade. Anexo ao presente convite segue a programação do evento. Ressaltamos que será de grande importância a presença de todos vocês. Desde já, agradecemos o apoio e renovamos nossa consideração. De estima e apreço, atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Governo do Estado de São Paulo e TEC de Piedade. Ofício 089 da Diretoria do ITEC 2017. Assunto: mudança de direção. Piedade, 12 de setembro de 2017. Prezado senhor, venho por meio deste informar a troca de direção da ITEC de Piedade devido à aposentadoria da professora Neide Y.S. Gutiama em 31 de 8 de 2017, ocupando o seu lugar a partir desta data o professor Reginaldo Marcos Martins. Em ocasião oportuna será marcada uma reunião para sua devida apresentação. Aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Reginaldo Marcos Martins, diretor. Prefeitura Municipal de Piedade, convite. Convidamos Vossa Senhoria para participar da eleição do Conselho Municipal de Saúde de Piedade, que será realizado no dia 19 de 9 às 17h30, no Salão de Reunião do Ambulatório Médico Municipal, localizado à Via Antônio Leite Oliveira, número 100, bairro Paulo Zemendes. Informamos que o mandato será de 2 anos para o biênio 2017-2019, conforme previsão estatutária. Segue anexa orientações referente à respectiva eleição. Contamos com sua presença. Piedade, 5 de setembro de 2017, Dr. Matheus Spinelli Filho, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Convite. Associação Musical Lira São João. A direção da Associação Musical Lira São João convida a Vossa Senhoria e familiares para o concerto de primavera, a ser realizado no dia 22 de setembro, às 20 horas, na feira noturna do Terminal Rodoviário, Piedade, setembro de 2017. Leandro Guedes de Oliveira, presidente Paulo Henrique Leite Oliveira, diretor artístico. Projeto de Lei nº 40/2017 altera artigos, parágrafos e incisos da Lei Municipal 3.759 de 18 de dezembro de 2006, Código Tributário do Município, conforme especifica. Ofício 195/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 040/2017, que tem por objetivo alterar os artigos, parágrafos e incisos da Lei Municipal 3.759, de 18 de dezembro de 2006, Código Tributário do Município, conforme especifica. Versa o presente projeto de lei sobre modificações necessárias em alguns artigos do Código Tributário do Município, Lei Municipal 3.759, de 18 de 12 de 2006, em decorrência da edição da Lei Complementar 157/2016, com sensíveis alterações nas matérias correlatas ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, tais como a inclusão de novos serviços, a modificação de seus locais de pagamento, o desmembramento e ampliação descritiva de alguns itens da lista. A nova legislação fixou de forma igualitária todos os municípios a alíquota real de 2%, no mínimo, determinando que reduções de base de cálculo, isenções, deduções, benefícios fiscais e etc. não podem gerar alíquotas inferiores a 2%, estabelecidos com consequências definidas como um ato de improbidade administrativa e penalidade destacada na Lei Federal 8.429/92, que trata das sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional. Dentro dos breves destaques, e considerando a precariedade da situação financeira dos municípios brasileiros, a regulamentação e atualização da legislação é fundamental para fazer cumprir a missão constitucional do município ao instituir o imposto sobre serviço de qualquer natureza, mas também para proporcionar melhor arrecadação tributária neste município. Em um cenário de concentração das receitas do imposto sobre serviço de qualquer natureza, onde apenas 35 municípios detêm 63% da totalidade do imposto sobre serviço no Brasil, e diante da distribuição de maneira inteiramente desigual, a lei busca uma tentativa de iniciar um processo corretivo da aplicação dessa legislação tributária de forma coerente e satisfatória. Novos serviços foram sendo introduzidos com a evolução dos tempos modernos, cuja legislação estava adstrita aos termos da Lei Complementar 116/2003, que há 14 anos não era atualizada, produzindo assim um vácuo na tributação municipal do imposto sobre serviço de qualquer natureza sobre esses serviços que ora regulamentamos. Com a possibilidade de ampliação real das receitas do município na definição de que o serviço da administração de cartões, leasing e ou planos de saúde terão imposto sobre serviço de qualquer natureza devido no município onde se encontra o tomador do serviço e ainda no intuito de pôr um fim à guerra fiscal existente entre os municípios, alguns dos quais, por meio da arbitragem fiscal, passaram a recolher o imposto sobre serviço de qualquer natureza abaixo do mínimo constitucional de 2%, tornam-se muito positivas perspectivas de melhor arrecadação municipal, mediante as modificações ora encaminhadas por esta colina da Câmara, para esta colina da Câmara. Curial esclarecer que, segundo estimativas da Confederação Nacional dos Municípios, a aprovação desse projeto permitirá uma distribuição para o nosso município na ordem de R$ 977 mil, aproximadamente, por conta da desoneração de receitas, em especial da retribuição do imposto sobre serviço de qualquer natureza, incidente sobre os serviços de administração de cartões, leasing e planos de saúde. Destacamos, por fim, que a leitura complementar, número 157/2016, determinou aos municípios que elaborassem os ajustes nas leis municipais em relação aos benefícios fiscais que resultem em alíquotas menores que 2% no prazo máximo de um ano da sua promulgação. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 41/2017 dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de muros e calçadas e da outras providências. Ofício 196/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Excelentíssimo Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 41/2017. Que tem por objetivo normatizar a construção, a reconstrução e conservação de muros e calçada. Os centros urbanos vêm historicamente se desenvolvendo, nem sempre de forma mais adequada. Daí surge a necessidade de normatizar esse desenvolvimento. A regulamentação de calçadas e muros envolve questões públicas de saúde, acessibilidade e segurança pública. O grande desafio é tornar as áreas de circulação de pessoas seguras com acessibilidade. Manter os lotes murados tem por objetivo de evitar que terrenos sejam invadidos, bem como sejam objeto de descarte de lixos, entulhos, o que pode gerar um problema de saúde pública. Assim, a normatização visa criar mecanismo de uniformização que faça com que o poder público possa exigir que os proprietários de terrenos e residências cumpram suas obrigações para tornar a cidade segura e com acessibilidade. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do artigo 42, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município de 5 de abril de 1990. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 42/2017 autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica Juliana Tiaki Osako Maesta. Ofício 197/2017 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 42/2017, que objetiva custear as despesas a serem realizadas pela atleta Juliana Tiaki Osako Maesta, com passagens, hospedagem, alimentação pela sua participação na disputa do Campeonato Mundial Master de Judô 2017, estilo kata, a ser realizado no mês de outubro do corrente ano, na Sardenha, Itália. Salientemos por necessário que, além da falta de condição financeira ostentada pela atleta, ainda assinalamos a peculiar participação da beneficiária na disputa internacional mencionada, que divulga e prestigia o nome do município. Em contrapartida, a atleta ministrará um curso de capacitação aos atletas de Piedade e região, nas modalidades Nagino Kata, Kateme no Kata, além da participação nos exames de Shodan e Nidan faixa preta, com previsão de início de capacitação no mês de novembro deste ano. O aporte financeiro para o custeio e despesas virá do denominado FADAP, Fundo de Apoio ao Desporto Amador de Piedade, criado através da Lei Municipal número 4.329/2014, o Conselho Municipal de Esportes de Piedade, por sua vez, já autorizou a realização dessas despesas, consoante demonstração nas atas que segue instruindo o projeto. Presentes na espécie, pois o atendimento à formalidade, bem assim o interesse público evidenciado no fomento de atividades esportivas, bem assim da divulgação o nome do município por intermédio dessa atleta. Valemos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 09/2017 dispõe sobre autorização para o desconto de prestações em folha de pagamento no âmbito da Câmara Municipal de Piedade e da outras providências. O Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os servidores efetivos, comissionados, vereadores, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Piedade poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. Parágrafo 1º. A consignação compulsória dispensa formalização de convênio entre a administração municipal e a instituição consignatária. Parágrafo 2º. As consignações facultativas ocorrerão a partir da autorização expressa do citado no artigo 1º e com a interveniência da Câmara Municipal mediante convênio. Parágrafo 3º. O recolhimento das parcelas previstas no caput deste artigo será processado automaticamente pela Divisão de Recursos Humanos da Câmara sob a forma de desconto incidente sobre os valores brutos a serem repassados ou creditados às entidades consignatárias. Artigo 2º. Para fins dessa lei, considera-se 1. A instituição consignatária, a instituição autorizada a conceder empréstimos ou financiamentos ou realizar operação com cartão de crédito ou de arrendamento mercantil mencionado no caput do artigo 1º. 2. Mutuário, servidores efetivos, comissionários, vereadores, aposentados e pensionistas da Câmara Municipal de Piedade, que firme com a instituição consignatária contratos de empréstimo, financiamento, cartões de crédito ou arrendamento mercantil regulado por esta lei. 3. Verbas rescisórias, as importâncias devidas em dinheiro pela Câmara Municipal aos servidores em razão de qualquer forma de vacância no cargo ocupado. 4. Remuneração básica, a soma das parcelas pagas ou creditadas mensalmente em dinheiro excluídos: A. Diárias. B. Ajuda de custo. C. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. D. Gratificação natalina. E. Auxílio natalidade. F. Auxílio funeral. G. Adicional de férias. H. Auxílio alimentação, mesmo se pago em dinheiro. I. Auxílio transporte, mesmo se pago em dinheiro. E. J. Parcelas referentes à antecipação da remuneração de competência futura ou pagamento em caráter retroativo. 5. A remuneração disponível e parcela remanescente da remuneração básica, após a dedução das consignações compulsórias assim entendidas e efetuadas a título de A. Contribuição para a Previdência Social Oficial. B. Pensão alimentícia judicial. C. Imposto sobre rendimento do trabalho. D. Decisão judicial administrativa. E. Mensalidade e contribuição em favor de entidades sindicais. F. Outros descontos compulsórios instituídos por lei. Artigo 3º. No momento da contratação das operações, a autorização para efetivação dos descontos permitidos nesta lei observará para cada mutuário os seguintes limites. 1. A soma dos descontos referidos no artigo 1º não poderá exceder a 35% da remuneração disponível, sendo 5% destinado exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio do cartão de crédito, ou b. A autorização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito, e 2. O total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no artigo 1º, não poderá exceder 40% da remuneração disponível. Artigo 4º. Para fins dessa lei, são obrigações da Câmara Municipal de Piedade: 1. Prestar ao mutuário e às instituições consignatárias, mediante solicitação formal do primeiro, as informações necessárias para a contratação da operação de crédito ou arrendamento mercantil. 2. Efetuar os descontos autorizados pelo mutuário, inclusive sobre as verbas rescisórias, e repassar o valor à instituição consignatária na forma e no prazo previsto do convênio. Parágrafo único. É vedado à Câmara Municipal impor ao mutuário e à instituição consignatária qualquer condição que não esteja prevista nesta lei para a efetivação do contrato e a implementação dos descontos autorizados. Artigo 5º. A concessão de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito ou arrendamento mercantil será feito a critério da instituição consignatária, sendo os valores e as demais condições objeto de livre negociação entre ela e o mutuário observadas as demais disposições desta lei. Artigo 6º. Caberá à instituição consignatária informar o mutuário, por escrito, por meio eletrônico, por ele indicado, o ato de celebração do contrato, toda vez que a Câmara Municipal deixar de repassar o valor exato do desconto mensal. Artigo 7º. As consignações na folha de pagamento não implica em corresponsabilidade da Câmara Municipal por dívidas ou compromissos de natureza pecuniária assumidas pelo servidor público junto às entidades consignatárias. Artigo 8º. Em caso de exoneração ou demissão do funcionário público beneficiado por esta lei antes do término da amortização do empréstimo ou outro compromisso firmado por ele com a instituição consignatária, a soma do desconto não pode ultrapassar 30% das verbas rescisórias. Parágrafo único. Não sendo os recursos devidos ao servidor advindos de verbas rescisórias suficientes para a assunção das obrigações, poderão ser mantidos os prazos e os encargos originalmente previstos, cabendo à consignatária fazer ou não acordo com o ex-servidor no sentido de definir a forma de adimplemento sem qualquer participação ou responsabilidade da Câmara Municipal. Artigo 9º. O servidor público que se encontrar afastado ou de licença, sendo remunerado de qualquer forma por outro ente, este fica obrigado a efetuar o pagamento mensal das prestações vincendas diretamente à instituição consignatária, sem qualquer participação ou responsabilidade da Câmara Municipal. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Plenário. Vereador Roberto Rolinho da Silva, 18 de setembro de 2017. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Daniel Dias de Moraes, secretário. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. Geraldo Amancio Oliveira, segundo secretário.
Os ofícios e convites encontrarão-se na Secretaria de Distribuição dos Vereadores. E os projetos serão encaminhados ao Departamento Jurídico desta Casa, posteriormente às comissões. Peço, senhor secretário, para o requerimento.
Requerimento 151/2017. Solicito informações sobre o atendimento às indicações 33, 204, 250, 251, 271, 272, 273/2017. Senhor presidente, considerando que tenho sido bastante cobrado pelos munícipes sobre o atendimento das seguintes indicações: instalação de luminárias no bairro dos Vieirinhas, solicito prolongamento da rede de água no bairro dos Ortizes, instalação de luminárias e melhorias na extensão da rua Benedito Cícero Rosa, instalação de luminárias na rua Bento Vieira Cruz, ao lado da igreja Santo Antônio. Reitero a indicação 33, instalação de luminárias no bairro do Verinha, instalação de luminárias na estrada municipal do Ortizes. Solicita estudos para melhorar a coleta de lixo no bairro do Leite. Requer obedecer as formalidades regimentais e ouvido a igreja, o plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta casa as seguintes informações sobre as indicações expostas acima. 1. Qual o motivo delas ainda não terem sido atendidas? 2. Qual a previsão para atendimento às indicações? 3. Como não possam ser atendidas, favor esclarecer o motivo. Caso não possam ser atendidas, favor esclarecer o motivo. Justificativa. Reconheço o esforço do senhor prefeito em atender as várias reivindicações dos munícipes, inclusive desta vereança. Contudo, somos constantemente cobrados e temos que dar satisfação a esse munícipe em razão da apresentação deste requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolinho da Silva, 13 de setembro de 2017. Maria Aparecida Godinho, vereadora.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o requerimento. Aquilo que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento 152/2017. Solicito informações sobre a travessa da rua Eurico Vieira Cardoso. Senhor presidente, requer obedecer formalidades regimentais e ouvido a igreja ou plenário, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, para que encaminhe a esta casa as seguintes informações relacionadas à travessa que tem início na rua Eurico Vieira Cardoso, no bairro dos Cotianos, localizado à direita no sentido do bairro. 1. A travessa está habilitada a receber denominação. 2. Caso afirmativo, favor encaminhar declaração de que está apta a receber denominação e croquis do local. Justificativa. Nessa travessa já existem 13 casas construídas e todas pagam IPTU. Anexo, ocorre que apenas 8 casas possuem energia elétrica para que as outras 5 possam receber ligação de energia elétrica. É necessário que seja dado denominação à referida travessa, razão que apresento este requerimento. Plenário, vereador Roberto Cunha da Silva, 14 de setembro de 2017. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Coloco em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. O requerimento aprovado por todos os vereadores. Leitura das indicações.
Indicação 317/2017. Indica manutenção com reparos na rua projetada 13, na Vila João Garcia, Sancilão. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção com reparos na rua projetada 13, na Vila João Garcia, Sancilão, onde se encontra um buraco com grande erosão, onde está ocupando a metade da rua. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 14 de setembro de 2017. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação 318/2017. Indica manutenção, nivelar e colocar pedra na estrada do bairro do Piratuba, na primeira entrada do senhor João Grangeiro. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, reiterando a indicação 233/2017, 26 de maio de 2017, de autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira, anexo, no sentido de nivelar e colocar pedras na estrada no bairro Piratuba, na primeira entrada do senhor João Grangeiro, lado esquerdo conhecido como Lagos Verdes. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 14 de setembro de 2017. Vereador Alex Pierre da Silva. Indicação 319/2017. Indica manutenção das ruas 9, 10 e 18 no bairro do Ciriaco. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, nivelar e cascar as ruas 9, 10 e 18 do bairro do Ciriaco. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 15 de setembro de 2017. Vereador José Anésio Xavier Lemes.
Falta uma indicação aqui.
Indicação 320/2017. Indica a extensão da rede de água de esgoto, de água e esgoto, em travessa no bairro do Moreira. Senhor Presidente, indico ao senhor Prefeito Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a extensão da rede de água e esgoto na travessa da rua João Gonçalves, próximo ao número 980 no bairro do Moreira. Plenário, vereador Roberto Rony da Silva, 15 de setembro de 2017. Vereador Mauro Vieira Machado.
As indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Vereadores inscritos em temas livres. Daniel Dias de Moraes.
Excelentíssimo senhor Presidente, senhor Vice-Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, vereadoras, senhores, senhoras, que me traz aqui hoje é sempre no Brasil fazendo campanha. Quantas pessoas morrem por ano no trânsito? Mais do que uma guerra, gente. 47 mil pessoas morreram no ano 2016. Mais de 500 pessoas feridas, mutiladas, pernas, braços. E amanhã, pelo que eu vi no nosso Diário Oficial, inicia amanhã, só que a campanha começa hoje no Brasil todo. Nós atrasamos mais um pouquinho, né? Nós atrasamos mais um dia. Nosso diretor de trânsito atrasa mais um dia a nossa campanha. Campanha na escola, gente. Um palestra para criança de 5, 6 anos. Será que resolve? Papai não pode fazer isso, mas ele para. Estacionamento proibido, motoqueiro atravessando pela rua podando você nas ruas pela direita. É isso que nós temos que conscientizar a nossa população, os nossos motoristas, que veja bem, o Denatran lançou a campanha hoje, início da campanha nacional de trânsito, com o tema Minha Escolha Faz a Diferença. Eu dava aula nos cursos de aprendizagem da escola e falava ali, todo mundo é aluno, todo mundo pergunta, falei, se amanhã, quando você tiver com a carta sua na mão, você está xingando o seu amigo. Amanhã você pega a carta, a falta de respeito e a falta de educação que nós, digo nós, motoristas, às vezes temos no trânsito. A campanha não é só para o motorista, é para pedestre também. Então diz, estacionar o veículo sobre faixa, sobre calçada. Hoje é que eu estava um pouco ocupado com as coisas, mas eu saí, acho que da Câmara aqui, à tarde que eu estava com o Dilon, saí da Câmara acho que umas 2 horas, em cima na Praça da Bandeira, na Avenida General Valdomiro de Lima, em frente ao IDS, a Unimed, tem o escritório da Unimed. Um carro parado, eu não anotei a placa porque estava com o meu carro dirigindo também, mas eu vi, se passasse um cadeirante com a cadeira de rodas, ele não tinha espaço para atravessar, que ele parou bem encostado onde tem aquele guarda-rei ali para pedestre no que se corta a rua. Quer dizer, será que nós estamos certos? Eu grito, costumo gritar quando alguém, o carro vai passando na faixa de pedestre, falta de educação. Um dia eu gritei com uma pessoa, e a pessoa, a gente faz besteira. Eu sei que ele me xingou, mas ele foi parar perto da Casa da Cultura e eu continuei andando. Eu falei, vai vir atrás dele. Eu corri atrás dele. Eu corri na rua. Até, é uma besteira que se faz. Se a pessoa está armada, fazer uma coisa, podia acontecer alguma coisa comigo. Mas é a falta de educação que você tem no trânsito, gente. Então, a minha escolha faz a diferença. E nós, eu vi que em Piedade, que vai ser direcionado junto com a nossa guarda municipal, com mais agentes de trânsito, direcionado aos motociclistas. Uma campanha direcionada aos motociclistas. Mas eu acho que tinha a conscientização, parte também de uma educação de levar vantagem em tudo. Nós temos o artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro. Ele diz todos os incisos ali onde você comete infração. Nós paramos em faixa de pedestre. Não adianta só nós falar só para motociclista. Nós percebemos à noite os motociclistas que fazem a entrega de pizza para as pizzarias, dá medo de ver a barbaridade, porque eles ganham por comissão, que se quanto mais entrega, mais você ganha. Só que nós ficamos no nosso conforto, só quase pedindo uma pizza, aí ele tem que dar 2, 3. Então, gente, eu acho que também cabe a nós aqui na Câmara dar um grito de alerta aos nossos motoristas. 47 mil pessoas morreram no ano 2016 no Brasil. Mais de 500 mil feridos. Isto é um prejuízo para a família, chama-se prejuízo para o SUS, que todo mundo vai numa Santa Casa para ser tratada. Porque não tinha dinheiro, mas ele, o culpado quem quer? Às vezes é um próprio motorista. Atropelamento, se. No ano passado, na cidade de São Paulo, morreram, eu acho que, ao que me parece, 130 pessoas, no ano passado todo. Este ano já passaram, está atingindo quase 200 até mês de julho. Quase 200 pessoas mortas por atropelamento. Então, nós temos que. Também a Câmara está um alerta para essa necessidade, junto com a guarda municipal, em fiscalizar e parar o motoqueiro, nem que não multe. Mas só de parar para ele podar pela direita, que a situação dele é podar normalmente pela esquerda. Mas parar, é só parar, precisa multar. Não aconselho a multar, senão o comandante vai ficar bravo lá, né? E o Tarcisinho fica bravo também com o nosso guarda. Mas só de parar, conscientizar, eu falei, você está errado. Esses dias eu subi a Avenida Coração de Jesus, e a distância de 20 metros, o motoqueiro me podou pela direita e parou em frente à Assembleia de Deus. Aí eu parei com ele. Parei e falei assim, está certo que você fez, o que eu fiz? Podar pela direita e parar para 20 metros? Não, de fato, estou errado. Quer dizer, alguém vai ficar bravo com nós. Xingar, nós já estamos sendo xingados. Então nós temos que ter essa consciência também, que o trânsito não é só para quem está dirigindo, é para o pedestre, mas eu acho que a campanha voltada para crianças nas escolas, crianças de 5, 6 anos, ou na creche, não vai resolver nada. Andar com o carrinho ali que não pode parar, ele não sabe. A conscientização se diz para aqueles que estão dirigindo, para aquele que está dirigindo. Se for o caso de multar, tem que ser multado. Se for o caso de conscientizar, como é a campanha, vamos alertar com panfleto, com faixas, ver se há uma conscientização, para que nós tenhamos menos a vida ceifada. Quem daqui que já não teve um parente morto no trânsito? Quem daqui já teve um parente morto por embriaguez e dirigindo o carro? Eu falo isso porque eu tive um primo. Então eu sei bem que ele perdeu a vida por dirigir o carro em estado de embriaguez. Há muito tempo, mas eu tive um primo, antes da lei. Então vejam vocês, é a conscientização nossa, de toda a população, de todos aqueles que... Eu peço até o nosso jornalista que cobre a nossa Câmara Municipal, as nossas sessões também, a divulgação. Seria até interessante isso aí para nós também, que nós queremos conscientizar os nossos motoristas e os nossos motociclistas, não motoqueiro. O motoqueiro, existe a diferença, motoqueiro e motociclista, para que se faça um trânsito melhor e menos vidas sejam levadas. Era só, senhor presidente.
Vereador Jorge de Souza Biscaia.
Boa noite, senhor presidente, secretário, demais membros da casa, boa noite, imprensa e a população presente. Hoje eu subo nessa tribuna, senhor presidente, para falar sobre a polêmica da transferência dos alunos da escola Maurício Franz, para o bairro dos Garcias. Eu quero dizer que sou contrário à mudança dos alunos do local e espero que encontremos uma saída jurídica para que tudo se resolva, sem que os alunos mudem da escola, a que a mesma está há décadas no bairro. Eu e mais alguns vereadores, a gente acompanhou as duas últimas reuniões que tiveram naquela escola, e ficou bem claro que os pais não estão contentes com essa decisão. Ninguém quer essa mudança. E ninguém também entende a real necessidade dessa mudança. Foi indagado, foi falado que tem muitos pontos críticos na escola, que tem muito a se reformar, que o Ministério Público apontou muita coisa, mas não foi mostrado nada para a gente. Não foi falado por que de não se tentar reformar. Foi falado de um novo projeto, de uma nova escola, de acho que 50 ou 60 mil reais seriam gastos para ampliação da nova, da atual escola que seria mudada, né? E não falou por que de não tentar reformar aquela escola. Então, é assim, já de antemão, eu vou adiantando que protocolei hoje um requerimento, senhores, que faço alguns questionamentos sobre tudo o que a gente ouviu na última reunião. Eu acho que foi a mais pegada, onde se teve a participação de muitos populares, onde o povo realmente se manifestou, onde o bairro do Piratuba mostrou a sua força e contou com os vereadores que estavam lá e aqueles que não puderam ir, que eu sei que estão nessa causa, para mostrar realmente para a administração atual que ninguém está aqui para brincar, que a gente fica quieto em alguns momentos, a gente agradece em outros, mas se precisar ir para o pau, junto com a população, a gente vai para o pau. Então, eu quero que... Não vou ler aqui o requerimento, que vai ser lido na segunda que vem, mas tem vários questionamentos aqui que serão muito importantes para o desenrolar dessa história. Espero que todos os vereadores leiam o requerimento, vejam o que será necessário, se possível, discutam o requerimento, para que a gente tenha força junto à população. E se, perante a justiça, e se não tiver jeito, tiver que mudar... Com esse esclarecimento, com esse requerimento, com essas respostas, a gente vai conseguir mostrar para a população que não tem jeito de ficar lá. Mas assim, a torto direito, a toque de caixa, tentando fazer do jeito que acha que tem que fazer, sem comunicar ninguém e sem pedir a opinião da população, que é a maior, é a prioridade, que é o que tem mais direito, eu acho totalmente errado. Então fica aqui o meu apelo aos senhores vereadores, que comprem essa briga junto comigo e com outros que eu já sei que já compraram, e que não deixe, não vamos deixar que isso seja feito não só nessa escola, como em outras. Se há como reformar, vamos reformar. Se há como melhorar, vamos melhorar. Só esclarecer para a gente se não há. E assim a gente pode esclarecer para a população o porquê de não fazer e o porquê de ter que mudar. Era só, senhor presidente.
Senhor vereador Mauro Vieira do Machado.
Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, população aqui presente, funcionários dessa casa, uma boa noite a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar, né, a atitude e a força de vontade, a mobilização dos moradores do bairro do Piratuba, né, que está lutando por interesse da comunidade que a escola municipal Maurício França se permaneça em pleno funcionamento. Bom, gostaria de também colocar o meu apoio ao requerimento do vereador Jorge, né, a iniciativa realmente é muito importante, essa iniciativa, da gente documentar os fatos, né, para que isso não fique somente de boca, que a gente sabe que fala de boca, fica de boca, né, tem que ter no papel, isso é muito importante. Gostaria até de assinar junto depois o requerimento. Tá? Gostaria de esclarecer também alguns pontos que foram tratados lá. Bom, a administração, né, representada então pelo secretário de Educação, foi até a escola e colocou para nós e todos os moradores que estavam lá que não teria condições de ser feito essa adequação, essa reforma, porque até então o comodato estava vencido e o terreno então não era da prefeitura. Entrando nesse ponto, realmente é complicado. Só que ele também relatou o seguinte, que a prefeitura vem já há algum tempo tentando entrar em contato com os moradores, quer dizer, com o proprietário do terreno. E não conseguiu. Eu achei estranho aquela atitude de não conseguir. Por quê? Até mesmo um morador de lá chegou a relatar para nós que o pai dele tinha pleno contato com o proprietário até. Até ele relatou que tinha contato particular, o telefone particular do proprietário. Ele tinha, sim, conversado com esse proprietário do terreno há algum tempo e ele tem total interesse que a escola continue em pleno funcionamento. Né? E, então, a gente consegue ver aí que, na verdade, essa conversa que a administração não conseguiria entrar em contato não faz sentido, porque se o morador entrou em contato. Bom, eu também possuía o telefone da representante desse proprietário do terreno, que seria a secretária dele. No dia, na sexta-feira, eu entrei em contato com ela. Ela relatou para mim que o Dr. Maurício estava viajando, não poderia falar naquele momento. Ela estava de uma licença médica, mas ela confirmou que o proprietário do terreno tem total interesse que a escola permaneça em pleno funcionamento. Né? Ela mesmo chegou a falar para mim que, se for o caso, esse proprietário tem total disponibilidade para vir até aqui na cidade de Piedade e conversar diretamente com o prefeito. Né? Então, essa justificativa, não sei por que, se a administração não conseguiu e nós conseguimos. Né? Eu passei depois desse contato com o secretário de Educação. Hoje eu estive presente conversando com o secretário de Educação e ele relatou para mim tudo isso que eu acabei de falar, que realmente o proprietário tem total interesse que a escola continue em pleno funcionamento. Né? Essa secretária está tentando realmente rever todos os documentos necessários para que isso possa acontecer. Né? Até então, era em sistema de comodato. Hoje em dia, conversando com o secretário, ele falou que hoje em dia tem que ser em forma de doação do terreno. Né? Não tenho essa resposta hoje do proprietário, se ele está disponível a doar o terreno, né? Mas pelo que eu percebi da força de vontade desse representante, que é a secretária, né? E pelo conhecimento que ela tem com esse senhor que é dono do terreno há muitos anos, eu acredito que dificilmente ele se negue a fazer isso. Acredito eu que dificilmente ele se negue. Daí eu perguntei a ele também, se ele fazer essa doação tudo, qual é o real interesse político da administração? Vai reformar ou vai fechar? Né? E eu percebi ainda esse impasse dele, se ele não tem essa decisão ainda formada. Né? Pelo que eu percebi, realmente faltou interesse político, aquela força de vontade de documentar a situação e colocar a escola em pleno funcionamento desde o início do ano, né? Direcionando as reformas necessárias que poderia ser feito no prédio. Realmente, apontamento existe, a gente sabe que a escola necessita dessas melhorias, mas tem que investir. Cada real colocado na educação não é gasto. Não é despesa, é investimento. É investimento que a gente vai fazer no futuro. A gente sabe hoje o grande problema que a gente tem com segurança pública. Por quê? Foi deixado de investir lá atrás na educação. A gente vai cometer o mesmo erro hoje? É, eu acho que a gente tem que investir sim. E tem que ter essa vontade política de continuar aquela escola naquele lugar. É uma escola histórica. E a gente vê o interesse daquela população, a vontade de continuar a escola a funcionar. E gostaria também de colocar aqui uma analogia. Quando a gente administra um hospital e chega um doente, o que que a gente faz? A gente dá o remédio para o doente ou a gente mata o doente? A gente dá o remédio. Então, eu acho que o remédio para essa escola é um investimento, né, para que isso continue em pleno funcionamento. Que é a força de vontade do pessoal, eles também, pelo que eu percebi, eles se colocam à disposição para seja reformado um sistema de mutirão, alguma coisa desse tipo. Né, e eu coloco aqui também a minha indignação no fechamento dessa escola. Eu sou totalmente contrário a essa decisão de fechar a escola. Eu sou favorável que ela continue em funcionamento. Gostaria de aproveitar um pouco do tempo ainda que me resta. Parabenizar o jornal Folha de Piedade, que também colocou aqui na sua mídia digital, uma informação, que é com relação ao governador do estado de São Paulo, aonde ele cita algumas cidades que receberão, né, o benefício de novas viaturas. A gente sabe do problema que a gente tem no nosso município com relação à falta de estrutura da Polícia Militar. E, infelizmente, a nossa cidade foi esquecida por esse governador. Por quê? Não colocou nenhuma viatura aqui para o nosso município. Qual é o interesse dele? Vamos colocar a viatura nova em Sorocaba ou em outra cidade e a gente manda o velho para eles. Né? A gente sabe que o nosso município aqui tem grandes problemas na estrada, essas viaturas já vêm desgastadas, a gente sabe que essa viatura vai dar problema, né? Daqui a pouco o policial vai numa ocorrência e ele fica parado no meio do caminho porque a viatura quebrou. Que maravilha, não? Falta de investimento do governo do estado aqui no nosso município. Né? Eu acho que isso a gente não pode esquecer, gente. Ele virou as costas para o nosso município. Está mais que claro. Gostaria também de convidá-los, a todos os moradores, né, os munícipes presentes, a imprensa, para a nossa audiência pública, que vai ser no dia 20/9, aqui nesta casa, às 8h30. Né, eu peço a esse convite a vocês a estar presente aqui na audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento, né, às 8h30 aqui. Gente, obrigado pela atenção de todos e força para que essa escola continue funcionando. Né? Não queremos, de forma alguma, esses alunos numa outra escola, superlotando a outra escola, que a gente sabe que a outra escola também tem suas dificuldades, está com o seu número de alunos já perto do limite, e se esses alunos forem lá, realmente vai superlotar. Obrigado pela atenção de todos, gente.
Vereadora Mari Godinho.
Excelentíssimo presidente, vice-presidente, mesa constituídas, nobres vereadores, vereadora Xuca, população, imprensa que presente, meu boa noite. Eu quero também deixar aqui a minha fala em relação à escola Maurício França, do bairro do Piratuba, que eu, por compromisso, eu não pude estar presente na reunião de sexta-feira, eu estive num congresso, mas fui convidada pelas pessoas lá do bairro, pessoas de liderança do bairro do Piratuba. E eu tive a oportunidade de conversar com essa pessoa do bairro, que ligou me convidando para essa reunião de sexta-feira, e a gente vê o interesse da comunidade, dos pais, a importância que eles dão àquela escola. Então, eu quero transmitir também isso, né? Porque ela me contou um pouco da história, como começou a escola lá do bairro do Piratuba. Foi de um interesse de toda a comunidade, de um esforço deles. Eles fizeram mutirão, pessoas que trabalharam com um grande interesse e gosto por essa escola. Claro que eu deixo aqui, né, também junto com os vereadores, o meu interesse que não se feche essa escola, mas que eles venham então nos convencer o porquê dessa atitude de fechar a escola simplesmente por falta de manutenção, de restauração, sendo que a gente sabe que a educação é uma das secretarias que mais tem investimento no nosso município. Então, diante de pessoas de fortes lideranças lá, que relatou o interesse dos pais, que eles estão dispostos a ajudá-los até mesmo para a reforma dessa escola, então fica aqui o nosso apelo. Nós sabemos que o nosso país, o nosso município, necessita muito mais de ser investido na educação. Se hoje nós temos problemas de drogas, se hoje nós temos problemas, né, de segurança, se hoje nós temos problemas, como citou aqui o nosso vereador, o Daniel, de falta de educação, até mesmo no trânsito, é porque a nossa escola ela tem que ser mais investida na educação. Então, nós estamos aqui para lutar que se tenha mais escola e não escolas fechadas. Então, fica também aqui o meu apelo, que nós precisamos ser convencido o porquê que até agora, pelo que eu conversei com os vereadores que estavam presentes, não houve um argumento.
Permite uma parte?
Pois não.
Quanto mais escola, mais aluno da escola, é menos cadeia. Construindo mais escola, é menos cadeia nós teremos.
Com certeza. Então, a gente fica com esse apelo. Não estamos aqui levantando simplesmente uma situação contrária ao executivo, mas que haja esclarecimento do porquê. Porque eu sei também e conheço, né, a escola do bairro dos Garcias, então acredito que o ensino, quanto mais coloca crianças dentro de uma classe, menos elas vão aprender. Então nós estamos aqui favorável ao aprendizado, ao respeito à criança e de uma forma também respeitando todo esse trabalho dos pais, né, da comunidade lá do bairro do Piratuba, que são pessoas trabalhadoras, pais que realmente estão se comprometendo em ajudar. Então, eu sou favorável que realmente essa escola permaneça aberta. Né? Deixo aqui a minha fala também. Tá? Então, deixo relatado aqui também o interesse, sabendo de toda a história colocada no bairro lá do Piratuba. Boa noite a todos.
Vereadora Adelce.
Excelentíssimo presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários da casa, imprensa, população presente, meu muito boa noite. Vendo aqui o comentário de todos os colegas vereadores, nós vemos o descaso daqueles que podem fazer realmente pelo povo. Começando pela escola, eu acredito que tem que ter uma conversa com o pessoal antes de tomar essa iniciativa. Então, vai lá simplesmente e impõe uma coisa. Então, uma boa gestão, ela conversa com a população. Não vai deixando uma escola, mudando, sem ouvir as pessoas envolvidas, que são as crianças, são os pais e alunos também. Fui procurado por um pai de aluno, que ele está preocupado. Ele fala, quando eu vou colocar a minha filha, que no ano que vem ela vai para essa escola que vai ser, está sendo coagitada a possibilidade dela ser desativada. Então fica meu apoio também aos novos vereadores que falaram sobre essa situação. Outra situação que o doutor Daniel, nosso nobre vereador aqui, ele falou sobre a questão do trânsito. Hoje se vê muito o interesse econômico, a questão dos motoqueiros, a gente vê muitos morrendo, parentes nossos, mas esses são problemas que é fácil de resolver isso. Eu acredito que são as montadoras, porque quem é caminhoneiro sabe que no caminhão eles são equipados com um tacógrafo, que se ele passa do limite de velocidade, ele é registrado, e o policial rodoviário abre o tacógrafo e vê o limite de velocidade. Por que as montadoras não colocam esse equipamento numa motocicleta? É simples. Não um tacógrafo, que não dá para instalar numa motocicleta, mas um aparelho que registre o limite de velocidade. Eu acredito que acabaria com esse problema rapidamente, porque mexeu no bolso da pessoa, infelizmente a pessoa ela sente esse piso. E veio também aqui trazer meu repúdio quanto ao governador do estado. É lamentável o que o governador está fazendo com a nossa região. Não falo só de Piedade, mas com toda essa região, pegando Piedade e mais aqui para o sudoeste. Que, como o senhor presidente, o senhor governador Geraldo Alckmin, está vendo pouco caso com essa região. Eu tive a oportunidade, essa semana, ir para São Paulo, aqui para bungir um caminhão, é impraticável, gente. Está ficando quase igual a vicinal aqui, que vai para a estrada Vila Elvio. Não dá para se andar ali com caminhão. A gente anda com carro de passeio, você não sente o impacto. Mas quando você anda com caminhão, você destrói um caminhão ali, se você andar 3 anos, você acaba com todo a parte mecânica de um caminhão. Então, não sei por que ele não gosta de Piedade, pois nós temos um prefeito que é da mesma sigla do governador, e nós, eu sei que o prefeito se tem esforçado, tem ido até lá, mas não tem resolvido essa situação. Nós fomos até lá também e não conseguimos resolver essa situação. Tenho olhado com um verdadeiro descaso sobre essa nossa região, o nosso governador do estado, e agora, quando o nosso nobre amigo aqui, o Maurinho, falava sobre as viaturas também, não enviar aqui para o nosso município. Mas, o que é muito importante, finalizando a minha fala aqui, que quando um governo não vai bem, a população começa a se mobilizar. E quando uma população começa a mobilizar, as pessoas que têm o poder, elas começam a olhar com os outros olhos. Nós vemos aqui o caso da escola ali do Piratuba, que está para ser fechada, que as pessoas do bairro se mobilizaram. E nós vemos também, estamos passando por uma grande crise econômica na agricultura. Quem está na agricultura sabe a dificuldade que está passando a agricultura em geral, mas principalmente o nosso município, que produz muito hortifruti e granjeiro, então está muito difícil a situação dos agricultores aqui da nossa cidade. E são nessas tempestades que aparecem pessoas de coragem querendo mudar essa realidade. E eu trago aqui, tenho certeza, uma boa notícia, porque nós tenho acompanhado e está sendo gerado uma cooperativa de produtores aqui no nosso município. Nós estamos reunindo, eu estou acompanhando, também os produtores fazem parte dessa iniciativa, e aqueles que se quiserem, que são produtores, se juntar a nós, nós estamos dando todo o encaminhamento necessário para que essa cooperativa, em breve, ela esteja atuando aqui na nossa cidade, onde possa fortalecer os pequenos produtores, onde eles possam competir com os grandes atravessadores, podendo, assim, colocar a sua mercadoria no mercado com o melhor preço e adquirir insumo com o menor preço. Então, tem um pessoal bem entusiasmado, pessoal que está levando a sério esse projeto. E é uma alegria que a maioria desse pessoal que está envolvido são jovens. Sabe, eles me colocaram assim a par desse projeto. Eu fiquei muito contente, porque são jovens de 25 anos, de 30 anos para baixo. Puxa, a vida é difícil ver hoje um jovem que queira firmar suas raízes na terra, mas firmar com equilíbrio, com solidez, fazendo pesquisa de mercado, fazendo controle de plantio. Então, precisa todo esse planejamento. Então, está sendo fomentada, está sendo já... Nós vamos para a terceira reunião sobre essa cooperativa e eu acredito que, em breve, nós teremos mais uma cooperativa aqui no nosso município. E aqueles que são produtores e quiserem juntar a esse grupo, nós fazemos a nossa reunião na ETEC. Então, fica aqui, meu, muito boa noite. Obrigado.
Vereador Samuel. É. Desculpa, acho que aqui na frente, peraí. Tem um na frente aqui. Wagner Takeshi, por favor.
Excelentíssimo presidente, população presente, imprensa, o que me traz aqui hoje é para lembrar os senhores que até o final deste mês ainda continua a campanha do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, o Setembro Amarelo é uma campanha que acontece desde 2014 em todo o país e visa a conscientização sobre a importância da prevenção ao suicídio. Assim como muitos dos senhores já perderam algum parente ou amigo por algum acidente automobilístico, acredito que também alguns conhecidos já tenham cometido o suicídio. Eu também já perdi alguns amigos. O último foi o Marquinho Corredor. Ele era uma pessoa alegre, inteligente, era um colega de treino, que por algum motivo ele cometeu essa barbaridade. E como podemos ajudar? Conversando, observando as atitudes da pessoa. E se sentimos algo estranho, vamos encaminhá-lo para uma ajuda profissional. No caso aqui da nossa cidade, em Piedade, temos o CAP, onde com certeza essa ajuda pode fazer toda a diferença. Muito obrigado.
Senhor vereador Samuel.
Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, população presente, boa noite a todos. O que me traz aqui também é com relação à escola do Piratuba, né? Igual os nobres vereadores já falaram, o mesmo que os senhores fizeram, né, de ir falar com a população, eu tive lá também, não pude ir no dia que eu estava para Sorocaba, resolver um problema particular, só que eu tomei o cuidado de ir falar com
o secretário, que sabia, eu fui lá brigar, fui lá em busca de buscar uma solução para que não se fizesse essa mudança. E tomara que não faça. Só que ele me colocou alguns pontos, né, me explanou, não só para mim, mas com moradores também do bairro, que eu acho que então nós temos que sentar, conversar, fazer a comissão, arrumar a melhor solução possível. Mas ele me colocou, por exemplo, algumas coisas. A construção é totalmente inadequada da forma que está lá. Teria que reformar. Segundo, a colocação do senhor secretário, não existe estrutura. Teríamos, não é uma reforma, um mutirão para fazer um piso, fazer uma pintura. Seria uma mudança estrutural. E que o prédio não comporta e outra. O terreno não é do município. O terreno é cedido. Então precisaria que houvesse uma doação. Seria maravilhoso. Continuar no meu lugar com essa doação, concordo. Mas, em não tendo isso aí na mão, como não temos ainda, né, nada legalizado, o terreno não é do município. Isso aí geraria uma improbidade. Ele não pode empatar dinheiro no município lá, fazer uma obra, uma construção. Continuar lá, da forma que está, eu vi a auditoria de algumas escolas do município que, por bacia quebrada no banheiro, por uma trinca na parede, coisas mínimas que daria para um pai ir lá e fazer. O Tribunal de Contas foi lá e observou isso aí. Citou com uma não conformidade. Se isso está não conforme, e consta também que é obrigatório, por exemplo, tem que ter quadra poliesportiva. Ela fala, eu não tive, eu também não tive. Eu estudei num banco de madeira, numa mesona grossa feita lá no Machado, mas na minha época. Hoje, a Secretaria de Educação prevê pedagogicamente que tem que existir quadra poliesportiva, tem que ter laboratório químico para as crianças poderem desenvolver. Tem que ter um intercâmbio pessoal que nessa escola não tem, são pessoas só do bairro. Existe isso aí pedagogicamente, vai ajudar as crianças, né, a desenvolver. Então, tudo isso aí nós teríamos que pensar. Eu acho que seria ótimo uma cozinha adequada que não tem, está fora das normas. E se por muito menos o Tribunal de Contas apontou nessas escolas diversas situações e autuou, não sei se autuou, o que, que aconteceu, se é só uma observação, mas está constando. Você imagina se foi, só que na relação das próximas escolas, auditoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, essa escola está citando lá. Ela vai ser auditada. Então, acho que nós teremos que sentar, convidar o senhor prefeito, convidar todos os vereadores, que o interesse é comum. O interesse é que se resolva o problema. Mas não podemos ir. Eu sei porque eu falei com alguns moradores, eu tive com o secretário mais de uma hora. Pode, à vontade, por favor.
O senhor me permite uma parte?
Claro, sim.
Alô. Mas a outra escola que está para ser mudada também não tem essa total estrutura igual eles querem fazer. Não tem tudo que a lei prega. E o dinheiro que vai ser reformado lá, que ele falou para a gente na reunião, que cerca de 50, 60 mil reais para aumentar duas salas, não é para receber essas crianças. Essa reforma já vai ser feita, tendo essas crianças ou não. Quer dizer, ele confessou que a escola que está lá não tem capacidade nem para o que já está. Como que vai mudar 87 alunos para uma escola que não tem capacidade nem para o que já tem? Porque ele falar que tem, por que vai investir 60 mil reais numa escola que já tem? Então, se tem um projeto de uma nova escola, a gente poder sentar sim, conversar com o senhor prefeito, tentar uma solução de deixar essas crianças lá, tentar uma reforma ou o famoso... puxadinho brasileiro, até que se faça ou se consiga o dinheiro para a nova escola, que já tem um terreno adquirido. Ele falou que já tem um projeto. Aí sim, mas eu acho que a linha de raciocínio é essa, a gente sentar e tentar a melhor opção para os alunos que seriam mudados pelos pais que se preocupam lá. Obrigado, senhor.
Nada, obrigado você da participação. Então, deixa eu te colocar, Jorge, o vereador. O que ele me colocou foi o seguinte, não colocou só para mim, colocou para moradores. Ele me mostrou o projeto. O terreno já foi doado, esse é nosso, é do governo. Esse terreno é nosso. É lá no bairro, vai estar muito mais bem centralizado do que está essa escola. Lá sim nós podemos legalmente empatar dinheiro do município e da União, porque lá é nosso. Não é. Se o outro se for doado, que bom, melhor. Então, muito melhor. Mas não é o caso. A escola que tem um projeto é um projeto estadual. São escolas adequada para a área rural. É um projeto aprovado a nível nacional. Sabe? Então, essas crianças não vão ser mudadas definitivamente do seu local. Vai ser pelo que ele me foi tô transmitindo aqui para vocês, gente, o que ele me colocou para mim e para moradores que estavam juntos. Seria transferido, mas isso aí vai ser o ano que vem. Só não começou, só não mexeram nessa construção nova, porque sem estar dado baixa a escola aqui, a creche, antes de você terminar uma obra, você não pode começar outra.
O senhor me permite uma parte?
Claro, por favor.
Só para tentar esclarecer também, hoje eu estive com o secretário, como eu falei, e ele me passou um pouco mais atualizado em relação a essa nova escola. Ele falou que nesse local também, que foi destinado, que até foi passado, pelo que ele pesquisou ultimamente, não pode ser feita a escola ali por ser brejo. Então, não pode utilizar esse dinheiro nesse local, teria que ser buscado um novo local. Né? E com relação àquela escola também, se acaso não houvesse a possibilidade da doação, alguma coisa assim, não tivesse contato, o prefeito poderia fazer de uma forma de desapropriação. Ótimo. E legaliza a questão do terreno, e daí poderia ser investido novamente um dinheiro lá. Obrigado pela parte.
Não, é muito bom. Obrigado. Não, eu digo o seguinte, na situação que ele me colocou, ele está redondamente certo. Não vai entrar, porque ele vai passar por uma auditoria, ele é o responsável da pasta, ele vai responder por improbidade, ele vai estar errado. Agora, se o terreno não é adequado, se não dá, então ou o Estado vai dar outro terreno, ou vamos conseguir essa doação, mas então acho que a gente tem que sentar e conversar. O que eu queria dizer é o seguinte, ele não colocou, como diz o ditado, goela abaixo. Ele conversou, sim, ele tentou a primeira vez de conversar lá, não deixaram ele explanar a situação. Sabe? E nós, aí eu levei alguns moradores, falei, posso trazer? Porque eu vim aqui para debater com você. Ele me explicou. Ele falou, não, pode trazer. Os que eu levei, ouviu o senhor lá e falou, não, você está certo. Só que mediante esse negócio do terreno, acho que seria bom a gente sentar, conversar, vamos convocar, mas eu acho que num primeiro momento ele está correto. Né? Então, essa é a minha opinião, foi o que eu ouvi junto com moradores. Eu não fui lá, não pude ir, eu não estava tava para Sorocaba, resolvendo bem o pessoal, mas eu estou sabendo da situação. Bom, gente, eu queria colocar isso. A verdade é essa, ele tem os motivos dele, o secretário, a secretaria num todo, não falei só com ele, com o secretário, falei com todas as diretoras. Foi uma reunião bem extensa e bem animada. Né? Então, a situação é essa, existem possibilidades de mudar e melhorar a situação de todo mundo, que vai mudar temporariamente, mas essas crianças vão voltar depois para uma escola, segundo ele me falou, né, dentro dos padrões, eu vi a planta dessa escola, eu vi todo o material que ele tem em mãos. Então, se vai demorar, falar, mas vai estar pronto quando? Eu não sei, nem ele sabe também. Dinheiro, a gente sabe quando é verba do governo, demora. Só que, por enquanto, o que tem de verdade, de correto, é isso aí. Agora, com relação à doação do terreno, se sair, ótimo, vamos correr atrás. Com relação a o terreno não sei, não está ser impróprio? Eu não sei, eu fui lá, não vi bem isso. Bom, se tiver, viu? Tá aí para ser resolvido. As crianças na mão não vão ficar e a mudança é para melhor. Gente, muito obrigado. Desculpa.
Vereador Alex.
Presidente, vereadoras, vereador, imprensa, população presente, meu boa noite. A minha fala aqui nessa noite, eu continuo com a mesma tese, que é que desde o começo desse comunicado que a escola do Piratuba ia mudar, o secretário não tem sido muito claro, né? Ele passa uma coisa para Samuel, fala uma coisa para o Mauro, fala uma coisa para mim, entendeu? E aí fica difícil entrar num consenso. Se desde o começo tivesse conversado, sentado, analisado, pedido a nossa ajuda, nós estamos aqui como servidores públicos também, o prefeito pode usar a gente, nós somos aí três vereadores para trabalhar junto com a administração em pró da população, para não ter levantado sobre o terreno, né? O empecilho é o terreno, porque na reunião, nas duas reuniões que teve, o empecilho era o terreno. Dinheiro tinha. E essa foi que passada para nós, né? O secretário falou duas vezes para nós. O empecilho era o terreno. Então, se caso, né, claro, sabemos da responsabilidade, temos que fazer as coisas legais, né, para não ter prejuízo lá na frente. Mas se caso o proprietário passar mesmo, doar para a prefeitura, por que não investimento? Né? Se tem o dinheiro ali, investir no prédio, adequar o prédio, não fazer puxadinho, mas adequar o prédio conforme merece os alunos, né? Merece as pessoas que estão, as crianças que estão ali. Essa seria a minha colocação sobre, sobre a escola ali do Piratuba, né? Espero que seja resolvido logo isso aí, porque as pessoas ali estão angustiosas, né? Ansiosas para resolver isso aí. Um dia fala que é terreno, outro dia fala que é o dinheiro, outro dia fala que é a escola. A escola nova...
Permite uma parte?
Pode falar.
É que eu não vou devotar a falar. Então, eu até gostaria de sugerir. Vamos convocar ou convidar, não sei qual seria o termo, convidar para que o pessoal da educação, ou até o senhor prefeito, vamos sentar e resolver entre nós aqui. Sim. Vamos ver o que é melhor. Tem possibilidade de doação? Vamos correr atrás da doação. Não tem possibilidade? Então vamos acatar o que está feito, o que tem de projeto. Vamos, acabou. Não adianta a gente criar polêmica, não é verdade? Então eu concordo. Vamos chamar ele daqui. Vamos, há essa possibilidade? Vamos fazer um pedido em nome da Câmara. Eu acho que é por aí. Porque não adianta. Reunião, chegar, eu sei porque teve reuniões lá. Chegar, tem outros interesses, tem muito barulho. Tem a população muito consciente, tem as pessoas, eu conversei com alguns, mas tem alguns também que vão a fim de conturbar. Então, acho que o melhor é uma reunião aqui. Vamos convocar as partes interessadas. Dá para nem resolver. Não é verdade?
Não, obrigado. Com certeza. Isso aí é o nosso intuito, né? Não é fazer burburinho, não é fazer política. Que política daqui a 3 anos que a gente deve pedir o voto. Nós estamos aqui para solucionar o problema da população, ajudar, fiscalizar, cobrar. Né? Então, esse é o nosso intuito mesmo. O secretário, muitas vezes, ele fala um negócio para um, para outro, aí fica esse burburinho. E o certo é isso mesmo, né? Se reunir, conversar. Ele falou que ficou de marcar uma reunião com o prefeito para estar indo com as lideranças lá. Estamos aguardando essa reunião, vamos estar presentes. E aqui nós estamos, o interesse nosso é ajudar aquela população. O nosso presidente foi muito feliz um dia, falou também, se resolver o negócio do terreno, vamos trabalhar, vamos correr atrás para a escola. Né? E nosso interesse aqui é ajudar aquelas pessoas. Vimos ali pessoas com os olhos com lágrimas, né? Emocionadas, porque estudou ali, muito tempo ali. Né? Então, é gratificante a gente poder ajudar essas pessoas. Eu acho que para eles é muito importante. Esse caso, um dia que vai demorar, porque o governador e o governo federal não têm dinheiro, né? E o governador nem tem olhado para nós com a segurança aí, e vai demorar fazer outra escola, com certeza vai demorar, mas vamos investir naquela escola. Quem sabe pode ficar uma creche, né? Quando sair dali para a escola nova, faz uma creche nova lá para a população, eles merecem, né? Uma creche ali. Vamos investir sem interesse próprio, mas vamos investir neles, que é muito bom. Eu queria também falar sobre a segurança pública. Eu não li o texto ainda, mas eu quero dizer que eu vou cobrar o governador do estado. Eu vou cobrar ele, por causa que o ano que vem, se ele não cumprir a palavra dele conosco, o ano que vem eu vou trabalhar contra o governador. Então, por isso que eu vou cobrar ele. Até o dia da eleição, a segurança pública de Piedade. Estamos aqui mobilizados, vamos fazer audiência pública aqui também. Não à toa, ficar vindo aqui à toa conversar as coisas. Nós vamos conversar, resolver, ir para cima, cobrar o governador do estado, cobrar as autoridades e para fazer o melhor para Piedade. Piedade é uma cidade maravilhosa, é abençoada, nós temos que cobrar e não ficar quieto aqui. Não temos que ser só quietinho, não. Temos que mostrar nossa cara, somos representantes do povo e o povo cobra a gente. Obrigado, uma boa noite a todos.
Falar 5 minutos aqui do nosso pessoal. Nelson Prestes de Oliveira.
Pelo regimento interno, senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas, população presente, pelo regimento interno dessa casa, tenho 5 minutos para mim. Só comentar um negocinho sobre porque a preocupação é tão grande. E eu acho que nós todos temos preocupado com essa situação da escola lá. Veja bem, eu tentei procurar saber de alguma coisa, e eu fiquei sabendo alguma coisa, e eu vou passar para os senhores aí o que, que pode acontecer lá. É, o dono do terreno está disposto, mas acontece que não é só o dono do terreno, tem vários donos lá agora. Agora são, parece que quatro que são donos lá. Então, o dono do terreno não está... Só que o dono do terreno, mesmo assim, ele pediu uma, fez uma exigência muito grande para a prefeitura, em troca do terreno. Você entendeu? Isso eu fiquei sabendo hoje no gabinete do prefeito, porque eu fui lá procurar saber da situação, porque é uma coisa terrível isso daí. Agora, veja bem, como é que nós, como é que o prefeito vai pôr um, fazer um investimento em uma coisa que não é da prefeitura e nem pode? Todo mundo sabe que não pode fazer esse investimento, uma coisa, desde que não seja legalizada para a prefeitura. E o que acontece? O mais preocupante ainda, que a escola precisa da reforma. Ou seja, imagina, se Deus o livre guarde, que eu peço que não aconteça, que já vai demorar isso aí até o fim do, até o ano que vem. Tem que ser mais antes. A escola não tem condição mais de receber lá o banheiro. Os que já caiu uma parte do banheiro lá, eu fiquei sabendo. Você entendeu? Imagina se você manda um filho na escola e acontece um negócio lá. Então, a coisa, gente do céu, está complicado. Eu acho que a gente tem que mobilizar, sim, para ver que situação, o que vai tomar com isso daí. O que não pode ficar do jeito que está. Porque essa escola está desde o tempo do prefeito Jeremias, do PT aqui, que não tomaram atitude. Já era para ter tomado providência. Passou a Vicentina, não tomaram providência. Agora que vão querer, que o prefeito vai ter que tomar atitude. Então, nós estamos numa situação terrível, gente. Eu conheço aquele bairro lá, eu tenho amigos, tenho pai, tenho avós que estão mandando criança na escola lá. São todos meus amigos. Mas como é que nós vamos fazer? Você já pensou, se o prefeito investe lá, o que nós temos que fazer? Ó, pescoço do prefeito, onde vai? Então não pode. Então a gente tem que reunir, vamos ter que fazer alguma coisa, tomar uma decisão urgente. Porque do jeito que está lá, mandar uma criança está até perigoso lá. Está faltando tudo, não tem quadra que é obrigado ter. É, obrigado a uma escola ter hoje para criança, porque educação física, a criança tem que fazer educação física. Não tem, como é que vai fazer? O terreno não cabe uma quadra de futebol lá. Então, gente, é caso muito sério. Eu, Deus o livre, eu sou contra, eu não queria, porque a educação, gente, é a primeira coisa que você imagina. Eu penso por mim. Eu não tive condição de estudar. Eu só fiz o quarto ano da escola. E hoje eu me arrependo do último fio de cabelo. De não poder ter estudado. Não tinha condição. Só simplesmente o que eu pude fazer de ter estudado meus filhos. Que eu varei a noite inteira trabalhando, correndo, lutando para que meus filhos estudassem, para não ter passar o apuro que a gente passa. Você é discriminado. Se você não tem, estudo, você é discriminado. Você chega num lugar, a primeira coisa que pede, que diploma que você tem? O que você fez? Você entendeu? É uma preocupação. Gente, venceu o tempo ali e eu não posso passar do... Muito obrigado a todos.
Vereadores inscritos em temas livres, eu consulto, senhores vereadores, dispensa o intervalo de 15 minutos. Então, eu peço, senhor secretário, que faça chamada regimental. Dispensa o chamado? Dispensa o chamado? Então, vamos passar pela ordem do dia. Esse primeiro projeto. Esse aqui? Então, coloca para mim, faz favor. Projeto de lei número 28 de 2017, da autoria do Executivo, da nova relação de lei do municipal número 4218, de 21 de dezembro de 2011, das outras providências. Senhores, dispensa, já foi lido. Senhor, dispensa a leitura. Então, peço ao senhor secretário para ler a leitura dos pareceres.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7065/2017, projeto de lei 28/2017 do Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 30/8/2017. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente. Alex Piero da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 28/2017. Parecer. Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13/9/2017. Mauro Vieira Machado, presidente. Marli Aparecida Godinho, vice-presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. Que for contra, que se levante. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 36/2017, da autoria do Executivo, dispõe sobre os acessos de informação previsto no inciso 33 do capítulo do artigo 5º do inciso 11, 2 do artigo 3 do artigo 37 e número 2º do artigo 206 da Constituição Federal das outras providências. Também a mesma coisa.
O projeto
também já foi lido. O senhor dispensa a leitura? Então peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres.
O projeto de lei é o número 37/2017, que dispõe sobre acesso à informação. Gostaria de pedir ao senhor presidente e aos nobres pares a retirada do projeto por uma sessão. Por uma sessão para melhor análise da parecer das comissões.
Então coloco em votação o requerimento da retirada do projeto. Aquele que for favorável, permaneça sentado. O que for contra, que se levante. Aprovado o requerimento do projeto por todos os vereadores. Decreto legislativo aqui, né? Decreto do legislativo de 7/2017, da autoria do vereador Samuel de Oliveira de Guimarães. Confere-se Antônio Gonçalves de Oliveira distinção de professora emérito. Já foi dito esse projeto também? Esse aqui não é. Já foi lido também, viu, compadre? O senhor dispensa a leitura também do decreto? Sim? Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7085/2017. Projeto de decreto legislativo 07/2017. Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Após a devida apreciação, em consonância com a prerrogativa desta comissão e com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Daniel Dias de Moraes, presidente. Geraldo Amâncio Oliveira, vice-presidente. Alex Pior da Silva, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Decreto Legislativo, número 7/2017, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, com respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Wagner Takeshi Yoshizaku, vice-presidente. Nilza Maria dos Santos Godinho, membro.
Em discussão o projeto e o decreto do Legislativo. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aquele que for favorável, permaneça sentado, que for contra, que se levante. Aprovado o decreto por todos os vereadores. Projeto de lei número 36 de 2017, autoria do Executivo. Autoriza a abertura de crédito especial para o fim de específica da Sociedade Musical Lira São João. Valor de 160 mil. O projeto também já foi lido, senhor, dispensa a leitura. Então peço ao senhor secretário que faça a leitura das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, processo 7081/2017, projeto de lei 36/2017 do Executivo. Parecer, após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com respaldo do parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das comissões, Daniel Dias de Moraes, presidente, Geraldo Amâncio Vieira, vice-presidente, Alex Pior da Silva, membro. Projeto de lei 36/2017 autoriza a abertura de crédito especial para o fim que especifica a Sociedade Musical Lira São João, o valor de R$ 160 mil. Comissão de Finanças e Orçamento. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Mauro Vieira Machado, presidente, Maria Aparecida Godinho, vice-presidente, Jorge de Souza Biscaia Júnior, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Aquele que for favorável, que permaneça sentado, que for contra, que se levante. O projeto aprovado em primeira discussão por todos os vereadores. Onde que é o projeto? Já ainda perdi aqui. Não estou vendo quem... O projeto será incluído em pauta na próxima sessão ordinária para a segunda deliberação. Senhores vereadores, então, não se esqueça da nossa reunião aqui, da nossa audiência pública, quarta-feira. Olha, então deixa eu passar aqui para vocês todas as audiências. A audiência pública da Diretoria e Finanças, no dia 20/9, quarta-feira, às 8:30. Referente à apresentação do relatório da gestão fiscal do quadrimestre de 2017, do segundo quadrimestre de 2017. Audiência sobre a segurança pública no dia 20, quarta-feira, às 19h. Audiência pública da saúde no dia 21, que cai depois de quinta-feira, às 13h, referente ao segundo quadrimestre às 15h. 15h. Então, tudo bem? Então, não havendo mais nada, e nem vereadores escrito a explicação pessoal, agradecemos a presença de todos e desejamos a todos uma boa noite e declaro encerrada essa sessão.